No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Nesse clima gostoso de samba, de carnaval, de festa, de folia e tudo mais, que nós começamos mais um Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara nesse sábado, sábado de carnaval 6 de fevereiro de 2016. Seja bem-vindo! Estamos no ar com mais um programa para levar você muita informação e qualidade e muita música também com esse clima gostoso aí desse sábado bonito de carnaval. Pois é, e nesse sábado de carnaval nós vamos ouvir samba, aliás, nós vamos fazer durante algumas semanas uma especial aí para homenagear o samba, afinal de contas o samba centenário, é exatamente a primeira gravação de um samba que se conhece, data de 1916, portanto o samba está completando 100 anos oficialmente, né, na sua concepção, enfim, né, essa música que veio do batuque das senzalas, né, que começou com o batuque das senzalas e foi evoluindo, foi ganhando novos elementos. E hoje tem vários tipos de samba, né? O que a gente tá ouvindo aí é um típico que a gente chama de samba enredo. Na verdade, não é um samba enredo oficial de uma escola de samba, mas é o estilo de composição, é um samba enredo, né? Uma batida específica de samba enredo, com a temática, que nesse caso tá falando sobre o negro no Brasil, né? A vinda e a contribuição da cultura negra no Brasil, é um samba da Beth Carvalho. A Beth Carvalho é a nossa homenageada de hoje nesse primeiro programa sobre samba e nós vamos tocar músicas do álbum chamado Beth. Esse álbum foi lançado em 1986, é um dos mais importantes da história. E o samba completando 100 anos e esse disco da Beth Carvalho completando 30 anos de gravação. Essa batida aí tipicamente samba enredo, né? Uma coisa muito bonita, muito bacana, típico das escolas de samba, né? Aí a presença dos tamborins, da bateria, uma coisa muito linda. Mas muito bem, falando sobre os assuntos importantes aí que aconteceram essa semana, né? A semana foi a semana de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Nós tivemos aí a cerimônia, né? A solenidade de abertura dos trabalhos sob a presidência do senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e já tivemos também aí a Câmara já com as suas primeiras sessões desse ano, né? Então foi inaugurada a sessão legislativa 2016 e nós temos aí as atividades. Vamos saber quais são as tendências para esse ano, né? O Congresso que está dividido, base do governo e oposição, e fora que a própria base do governo e muitas vezes até a própria oposição também não são exatamente unânimes em suas decisões. Então muitas coisas que acontecem dentro do Congresso Nacional dependem desse equilíbrio de forças e nós vamos saber quais são as perspectivas para 2016 aqui dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, como é que vai ser o equilíbrio de forças, como é que vai ser esse embate entre governo e oposição, enfim, vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje, vamos conversar um pouco aí sobre as perspectivas para as atividades legislativas no ano de 2016. Mas tem mais coisas importantes que nós vamos tratar no programa de hoje. A Tessa Guimarães vem trazer agora quais são os nossos destaques. Quais são os destaques do programa de hoje? Tessa, com você.
Ok, obrigada. Bom dia. A esclerose lateral amiotrófica e as novas perspectivas de tratamento. Vamos entender mais sobre essa doença no programa de hoje. A polêmica sobre a indicação de negros para o Oscar. Esse é o destaque do quadro Olhares, hoje com a jornalista Mariana Monteiro. 2016 pode ser um ano cinzento para a economia. As informações com Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. E tem mais coisas de Minas no programa. No Brasil, de ponta a ponta, vamos conhecer o distrito de Milho Verde. Museu Itinerante levará a história do jornalismo a várias cidades pelo país. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. No Sons e Tons, uma mangueirense ilustre. Abram alas para a madrinha do Partido Alto.
Olha que bonito, madrinha. Que partido bonito. Posso chegar nesse partido?
Claro que pode.
Ah, então vou dizer um versinho, tá bem?
Diz, é.
Ai, como dói.
Ai, como dói a dor. Como como dói a dor de amar.
Aí, mais um som, sucesso de Beth Carvalho desse álbum Beth, de 1986. Essa aí, Dor de Amor, é um partido alto com a participação do grande Zeca Pagodinho, começando a carreira aí, né, com pouco tempo de carreira ainda, mas, enfim, né, 30 anos atrás, a voz do Zeca Pagodinho era bem mais fininha, né, a gente ouve ele cantando aí umas notas bem agudas, mas enfim, né, é um grande, grande mestre do samba também, Zeca Pagodinho, e é, como todo mundo, muita gente, né, no mundo do samba, apadrinhado, né, ou amadrinhado, digamos assim, por Beth Carvalho, enfim, que é uma figura de importância fundamental na história do samba. Pois é, muito bem. Este ano é o ano que começam as atividades do Congresso. O ano já começaram, né, na verdade, as atividades do Congresso Nacional em 2016, né, a partir do dia 2 de fevereiro. E a gente tem aí, então, as perspectivas. Né, o Congresso Nacional que, enfim, vive embates fortes com questões aí envolvendo, por exemplo, a questão do impeachment, da presidente Dilma, que é uma discussão que agora volta praticamente a estaca zero depois das decisões do Supremo Tribunal Federal, né? O presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara, entrou com os embargos de declaração, e aí a gente tem que aguardar agora uma nova decisão do Supremo, ou a ratificação daquela decisão que já foi tomada. De qualquer forma, muitos embates acontecendo também, questões aí envolvendo governo e oposição, né? Não vai ser um ano fácil. As primeiras votações na Câmara já mostraram que não vai ser um ano fácil. O governo sofreu derrotas aí fortes com a questão, por exemplo, do imposto de renda, né? Sobre ganhos financeiros, né? Que é aquela coisa quando você vende um imóvel, por exemplo, o governo queria taxar até em 22% e ficou em 15% uma parte. Então todas essas discussões são, enfim, muito importantes e dão uma perspectiva do que vai ser o ano legislativo. Bom, vamos saber com algumas opiniões a esse respeito, as opiniões importantes. Vamos conversar agora com o professor José Matias Pereira, ele que é professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, na UNB. Professor José Matias, como vai? Prazer em tê-lo conosco.
Bom, é uma satisfação falar com você e com os seus milhares de ouvintes aí pelo Brasil.
Obrigado. Professor, com o Congresso, enfim, com as dificuldades que a gente já percebeu pelo início das atividades que o governo vai ter esse ano no Congresso Nacional, que perspectivas a gente pode ver para o país em termos desse embate de forças políticas? A situação tende a continuar instável, como nós estamos tendo agora?
É importante que o ouvinte, né, da Rádio Câmara perceba que tem uma conexão muito forte entre economia e política. E quando você tem um cenário econômico como o que nós estamos vivenciando, que é um cenário, eu diria, trágico, principalmente para os trabalhadores, principalmente aqueles que estão perdendo, né, os empregos. Esse cenário onde a economia caminha para uma depressão, e isso é algo realmente muito preocupante, porque mostra que o governante, né, ele falhou na condução do encaminhamento das políticas econômicas e que foi cometendo uma série de erros. E é importante dizer que essa responsabilidade não é apenas da atual governante, da presidente Dilma. Na verdade, os erros que foram cometidos na economia, eles já vieram, principalmente do segundo governo Lula. Então, quando nós olhamos para um cenário como esse, e tendo como pano de fundo, né, uma crise que eu chamo de crise ética policial, com a profundidade como essa que nós estamos acompanhando de perto, esse é um cenário que mostra que o ano de 2016 ele vai ser efetivamente um ano muito difícil do ponto de vista dos embates políticos. Por quê? Porque nós estamos assistindo, na verdade, a um encaminhamento para um cenário de uma crise institucional. A crise institucional, ela nasce principalmente a partir da crise econômica, da política, da social, até desaguar numa crise institucional. Então, o que nós estamos assistindo aí é um cenário extremamente preocupante e onde a tendência dos embates políticos serem cada vez mais agudizados, e nós vamos assistir nesse ano de 2016, provavelmente, situações que eventualmente podem inclusive até, se não bem conduzidas pelo sistema político, poderão abrir inclusive janelas até para aventuras não democráticas.
Agora, professor, com relação a essa a questão, quer dizer, tanto do ponto de vista da base do governo quanto do ponto de vista da oposição, a gente não consegue ver um discurso unificado, né? A impressão que se tem, e eu particularmente fico prestando atenção nisso, a gente vê, por exemplo, na base do governo, a própria base ontem, durante essa semana, a própria base do governo votou parte contra a questão no projeto do imposto de renda. Isso já tem acontecido há algum tempo. E a gente vê também na oposição, por exemplo, o discurso que não é também unificado. Muitas vezes há partidos que são mais, ou alguns parlamentares, até dentro dos partidos a posição às vezes varia um pouco, alguns parlamentares sendo mais favoráveis ao impeachment, por exemplo, outros achando que mesmo diante da... mesmo sendo oposição, acreditando que a presidente deveria terminar o mandato. Como é que o senhor vê essa perspectiva, tanto da capacidade do governo de unificar a sua base, quanto da oposição também de unificar o seu discurso? Tem alguma perspectiva de melhoria nesse ponto de vista, de termos um embate realmente que seja lado a lado, ou isso vai continuar esfacelado do jeito que está atualmente?
A questão da crise que nós estamos vivenciando é exatamente nesse sentido. Quando você tem instituições que estão tentando bloquear o papel dos outros poderes, no caso, quando você tem um poder que está com embate direto com o outro, ou eventualmente um poder, como é o caso do executivo, que interfere de maneira sistemática, né, dentro das atividades do parlamento, isso vai criando todo esse cenário desgastante. Eu diria para você que eu olho para esse cenário que nós estamos assistindo com um nível de preocupação muito elevado, porque o que nós temos de concreto é efetivamente uma dirigente, né, uma presidente, uma mandatária que, digamos, cometeu uma sucessão de erros e que na campanha de 2014 se utilizou de mecanismos, né, pouco democráticos e camuflando dados e desenvolvendo uma retórica de discurso que não dizia com a realidade. E quando essa presidente ganha a eleição, ela já começa o primeiro ano do segundo mandato como se já estivesse no final desse mandato. Uhum. Então, com um nível de credibilidade muito baixo, né? Nós estamos falando e não sei o que estou dizendo, isso são as pesquisas que mostram algo em torno de 10% que apoia esse governante. E você tem, né, um cenário como esse, em que a própria legitimidade começa a ser questionada, é claro que você vai observando uma erosão contínua na base parlamentar desse governante. Eu diria que o parlamento e os políticos, né, eles têm um instinto de sobrevivência muito forte. Isso faz parte do processo da tradição legislativa. Então é claro que o que nós vamos assistir, na verdade, é uma crescente erosão dessa base, uma dificuldade cada vez maior da governante de ter levar em frente o seu projeto de governo, até porque tem um problema muito sério. O que o país precisa do ponto de vista de reformas estruturais, e para isso você precisa ter muita credibilidade, muita habilidade política e uma base de sustentação dentro do parlamento muito forte, isso ela não tem. Então o que nós vamos assistir é esse agravamento de uma crise, né, sem fim, uma crise econômica, uma crise política, e isso reflete, como eu disse, de uma maneira muito cruel, uhum, na crise social. Então esse é o cenário que eu vejo para 2016, salvo se eventualmente o sistema político desenvolver mecanismo para poder superar essa crise, e aí eu colocaria, inclusive, a próprio processo de substituição da atual governante.
Muito bem. Professor José Matias Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Grande abraço. Espero contar com o senhor em outras oportunidades e até a próxima.
Muito obrigado, um abraço, até logo.
Um abraço, tá aí. Participação do professor José Matias Pereira, portanto, conversando com a gente aí da sua visão, a sua perspectiva para o ano de 2016, nessa complicadíssima relação entre governo e o Congresso Nacional, que não está fácil e, pelo que o professor nos coloca, na sua visão, deve continuar muito complexa.
Alô, Tuiuti! João da Caçambu, desengome vem pra roda, né? João da Caçambu, desengome vem pra roda.
Pois é, essa é a famosa, esse já é o samba de roda, né? Esse é o gostoso de você ouvir Beth Carvalho é que você aprende também um pouco sobre cada tipo de samba, né? É impressionante, porque ela faz todos. E aí, você tá ouvindo agora o típico samba de roda, que vem exatamente do jongo, né? Quer dizer, ele nasce a partir do jongo. Claro que é uma marcação diferente, mas ele nasce a partir do jongo, que ainda existe no Rio de Janeiro, né? Jongo da Serrinha, famoso jongo da... A gente até falou dele aqui no programa. E o samba de roda é exatamente isso, né? A ideia repete, você canta um verso e o coro repete, ó. Cada verso que ela canta, depois o pessoal repete. E aí a batida da palma da mão, que é uma marcação importantíssima aí no samba de roda. Essa música chama Caxambu 2. É, porque o primeiro é o Dalmir Guineto, foi da mesma época, inclusive, também a famosa dança do Caxambu. Bom, continuando o nosso assunto aí, falando sobre o ano legislativo, né, as perspectivas para o ano legislativo, relação governo-congresso nacional. A gente fala agora com o deputado Esperidião Amin, ele que é do PP de Santa Catarina. Deputado Esperidião Amin, prazer em tê-lo no nosso programa, como vai?
Muita alegria em inaugurarmos o ano legislativo com essa conversa, com as ordens, com a satisfação. Quero me dirigir também desejando aos nossos ouvintes um feliz ano novo, ainda que um pouquinho tarde.
Mas sempre é tempo, né, deputado? Deputado, essa relação governo-congresso, a gente viu aí dentro da própria base do governo alguns votos contrários, especialmente na derrubada, quer dizer, na modificação da medida provisória que trazia a questão do imposto de renda sobre a obtenção de dividendos. Enfim, qual que é a perspectiva que o senhor vê para essa relação governo-congresso nesse ano de 2016?
Olha, ela nasceu tumultuada e não por má vontade de ninguém. Ela está tumultuada, está melindrosa, digamos assim, por causa de uma sucessão histórica de desacertos. Para dar exemplos muito singelos, na questão dos terrenos de marinha, o governo por duas vezes descumpriu o trato. Você sabe que um parlamento só funciona na base do acordo. Acordo, no caso, com o governo. Tanto na edição da Lei 13.139 sobre terrenos de marinha, quanto na nova lei, editada agora em dezembro, o governo descumpriu compromissos assumidos pelos seus prepostos, pelo líder do governo na Câmara e pelo representante do Senado, nas votações desses projetos. Aumentar impostos, aumentar alíquotas, ou seja, aumentar a carga tributária para tapar buraco, e ainda por cima dizer que esse dinheiro vai ser usado para a saúde e para a previdência, isso não engana nem aos deputados e muito menos ao povo. Então falta neste momento ao governo, na sua interlocução com a sociedade, a credibilidade básica do relacionamento entre as pessoas e as instituições. Eu dei esse exemplo, mas poderia me estender à questão do Pacto Federativo.
Sim.
A minha ação inaugural nessa sessão legislativa foi a apresentação do projeto de decreto legislativo 311, que é o primeiro do ano, para sustar os efeitos do decreto 8.616, de 29 de dezembro, em que a presidência da República impõe, olha bem, fala-se em pacto federativo, e o decreto impõe, uma coisa é a conversa, outra coisa é a realidade, impõe que os estados devem renunciar, desistir de eventuais direitos na repactuação das suas dívidas com a União, os estados e municípios, tem que desistir, se senão não pode assinar o contrato que já deveria ter sido assinado no dia 1º de fevereiro e não o foi. Então é uma relação sinistra que nós estamos presenciando na vida real, no discurso, nos gestos, né, exteriores, nas manifestações exteriores, dá a impressão de que há uma conversa, mas na prática é uma relação muito difícil, porque o governo quebrou, né, as dificuldades financeiras são grandes, não quebrou por causa de uma crise internacional, não tem como solicitar a solidariedade do Congresso e, infelizmente, enveredou por esse caminho do ardil, né, combina e não cumpre. Uhum. Diz que não vai aumentar o imposto e aumenta. Alega que quer aumentar ou criar imposto, como é o caso da CPMF, para atender a Previdência e a Saúde, e não é verdade. É para tapar buraco, seja das pedaladas, seja do déficit orçamentário de 2015. Uhum. Então, enquanto a relação for mascarada, dissimulada, vai ser muito difícil.
Agora, isso quer dizer, é óbvio, isso tem consequências para o país como um todo, quer dizer, Como é que o senhor avalia aqui com isso? Vai haver um desgaste, tanto na imagem do governo quanto na imagem do Congresso junto à sociedade? Como é que o senhor vê essa questão?
Sim, é isso. Enquanto a relação entre as duas partes não for aberta, franca, não é possível construir. Nós vamos ficar vivendo esse faz de contas que prejudica muito a nação. Mas quem tem que dar o primeiro passo de reconhecimento do erro? O Congresso tem muitos erros também para corrigir. Mas a maior responsabilidade pela situação econômica do Brasil e a maior responsabilidade pela corrupção que está sendo apurada é do gestor do Executivo. Se houver participação de parlamentares, nenhum de nós vai ter coragem de defender quem se valeu do cargo ou da influência como parlamentar para extorquir o governo. Que sejam punidos, que sejam dados os direitos de defesa. Agora, o governo tem que falar a verdade. Não foi o Congresso que promoveu o festival de benesses superiores a 400 bilhões em matéria de renúncia de receita para segurar uma crise que já estava incubada e agora não tem dinheiro para pagar isso. E foi o Executivo que fez isso. Então nós temos que ter uma hora da verdade, falar para que o Brasil não pode viver dessa disputa, ou nessa disputa. Nós temos que promover soluções. A política e a democracia são soluções e não matrizes de problemas insolúveis. Uhum. Então, apesar desse cenário sombrio, eu espero que todos nós, cada um de nós, eu também, os parlamentares também, consideremos que nós existimos para servir a um povo, a uma nação que está vivendo uma crise sem precedentes pela conjunção ética, econômica, social e política. Uhum. E até rodeando o institucional. E mudemos de atitude, a começar pela atitude do Executivo.
Agora, deputado, o senhor falou do Pacto Federativo. Como é que, na sua avaliação, os estados, diante desse quadro... Eles ficam, quer dizer, os estados já sofrem com a questão de ter uma participação pequena no bolo tributário e com essas dificuldades institucionais até, o risco é de que as políticas públicas sofram bastante consequências, não?
Bom, veja bem, o decreto da Presidência da República foi editado no dia 29 de dezembro para cumprir duas leis complementares que o governo não queria cumprir, que é a repactuação desses juros extorsivos do pacto, né, do acordo de federalização da dívida que os estados assinaram na década de 90. Santa Catarina, por exemplo, assinou em 98. A taxa de juros que incide sobre isso atua de tal maneira que, por exemplo, o Rio Grande do Sul fechou 2015 devendo 53 bilhões em juros aproximados, já pagou mais de 150 e deve 52. Com a taxa de juros que teria sido repactuada nas leis complementares 148 e 151, o Rio Grande do Sul deveria estar devendo hoje uns 5 bilhões, 4 bilhões. Uhum. E a conta que o governo quer que o Rio Grande assuma é de 47 bilhões de reais. Então, esse impasse foi parar já no judiciário. Até o Partido dos Trabalhadores, para socorrer a Prefeitura de São Paulo, entrou na justiça. Toma nota. Até o Partido dos Trabalhadores recorreu ao judiciário.
Sim.
Contra esse decreto 8616. Conseguiram, os estados, conseguiram uma liminar, mas nós do Legislativo não podemos ficar pendurados e pendurar o Brasil numa liminar.
Uhum.
Nós temos que tomar a decisão. Apresentei o projeto de decreto legislativo, foi assinado por quase todos os líderes. O que o líder do PT e do governo pediram, e ambos pediram, foi que a decisão ficasse para terça-feira, dia 16 de fevereiro.
Uhum.
E eu acabei concordando, porque também não, entre votar no dia 3 e votar no dia 16 de fevereiro com o carnaval no meio, a diferença é pequena, e em nome da possibilidade de um acordo, que eu espero seja sério, eu concordei com essa dilatação de prazo.
Deputado Espiridião Amin, deputado pelo PP de Santa Catarina, deputado, muito obrigado pela participação no nosso programa.
Eu queria fazer um pedido para vocês.
Pois não?
Leiam o decreto, o projeto de decreto legislativo 311, que foi apresentado por mim,
uhum.
Os requerimentos que foram, o requerimento que foi assinado por praticamente todos os líderes,
uhum.
E divulguem essa barbaridade que é o decreto presidencial 8616, que no seu artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º, impõe aos estados obrigações legislativas e judiciais e morais.
Muito bem,
faço
deputado.
Um apelo.
Com certeza. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa e um grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Se Deus quiser.
Ok. Está aí a participação do deputado Espiridião Amin, ele comentando aí também sobre essa questão da relação governo-Congresso Nacional, uma relação, né, que está bastante complicada. A gente lembra que o PP, o partido do deputado Espiridião Amin, é um partido da base do governo, quer dizer, um partido que faz parte da base do governo, e a gente vê a manifestação do deputado, e não só dele, como de outros parlamentares dentro da própria base do governo, com questionamentos. Então, a gente tem aí um problema, não só na questão da base do governo, como também, muitas vezes, no próprio discurso da oposição, que também falta uma certa unificação, né, no discurso da oposição. Ainda não existe uma, digamos, um fio condutor também no discurso da oposição. E isso, óbvio, deixa as questões muito complexas, porque se não há unidade no discurso, também não há nas ações, e aí, enfim, as coisas vão ser bastante complexas. É um Congresso que vai ter muito trabalho para poder tentar aí refazer de alguma forma essa relação com o governo federal. E vai ser uma, enfim, uma sessão legislativa com bastante coisa para a gente comentar aqui ao longo do ano, com toda certeza. Bom, e agora vamos ouvir uma música, vamos ouvir essa canção da Beth Carvalho chamada Partido Alto Mora no Meu Coração, onde ela ensina um pouquinho sobre o Partido Alto, né, uma canção linda, com um arranjo maravilhoso, e ela fala sobre os sambas mais sofisticados e depois termina dizendo que o Partido Alto mora no coração, ensinando como é que se faz um bom Partido Alto. É muito bacana, e você vai ouvir essa canção agora com a gente aqui no Feijoada Completa.
Cantar samba dolente, inspirado, ricamente musicado, sem qualquer deturpação, sentindo a melodia invadindo o meu ser, eu canto com a maior satisfação. Mas parte do alto mora no meu coração, é. Mas parte do alto. Bye.
fala primeiro nessa marcação. Quem é? É o Partido Alto e mora no meu coração. É, é o Partido Alto e mora no meu coração. Eu disse cantar, cantar samba no lente inspirado, ricamente musicado, sem qualquer perturbação, sentindo a melodia. Poesia com filosofia, o bom partideiro não perde o fio, e o desafio é a tradição. É o refrão que indica quem sabe das coisas, quem vai e quem fica. Pra quem tem bagagem nem precisa dica, que a rima rica é obrigação. Pois é, o Partido Alto.
Partido Alto mora no meu coração. Olha aí, a Beth Carvalho. Partido Alto mora no meu coração, essa canção. E ela ensina aí, né, a fazer o Partido Alto. Tem um desafio, você tem que ler um refrão. Aí você tem que fazer a rima para poder o refrão fazer a reprise lá. É um desafio, né? Tem vários tipos de desafio na música brasileira. O Partido Alto é uma delas, né? Tem aqueles desafios do interior, no interior de Minas. Você tem os desafios no Nordeste, né? Que são sempre com aquela obrigação da rima, de fazer aquele negócio bonito. Pois é, no samba existe o Partido Alto e uma das características do Partido Alto justamente é essa coisa do desafio. Bem bacana, né? Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.